Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2014. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra ao Sr. Marcelo Silva, CEO, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Marcelo Silva, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por comparecer à nossa teleconferência para divulgarmos os resultados do segundo trimestre e do primeiro semestre de 2014. Nós gostaríamos de iniciar falando dos principais destaques, do segundo trimestre. O primeiro deles, sem dúvida, é o crescimento da receita líquida de 28,5% agora no segundo trimestre, repetindo a mesma performance que tivemos no primeiro trimestre de 2014. Esse crescimento vem das mesmas lojas, same-store sales, 24,5%, com destaque também no e-commerce, crescemos 44,1%, e as lojas físicas, mais de 20%, 21,3%. Vale a pena mencionar também a diluição das nossas despesas em 1,6 pontos percentuais no segundo trimestre, bem abaixo, portanto, da evolução das vendas, e 2 pontos percentuais no semestre como um todo. Isso já considerando o esforço adicional de marketing que fizemos, que nós já fomos um dos patrocinadores da Copa do Mundo na Rede Globo. Com isso, nós crescemos o nosso EBITDA em 40,3%, 133 milhões agora nesse último trimestre, uma expansão de 0,5 ponto percentual, agora nós estamos com um patamar de 5,7 contra 5,2 do ano passado. Também merece destaque a performance da Luizacred, que cresceu 79,9 o montante da equivalência patrimonial que absorvemos no nosso resultado, 50% do lucro da empresa, que correspondeu a 18,1 milhões de reais. Isso representa um retorno do patrimônio líquido de 30%. Então a Luizacred vem repetindo nos últimos trimestres uma excelente performance. Com tudo isso, nós tivemos um crescimento no nosso lucro líquido de 130,6%, 26 milhões de reais, 26,6 milhões de reais, e a margem líquida de 1,1. Vale a pena destacar que o semestre anterior, o segundo trimestre de 2013, tem um efeito de 43 milhões líquidos de impostos que se refere a venda que fizemos de 70% do maior CD da empresa em Louveira, São Paulo. Então, esse crescimento de 130% elimina, já considera o resultado do segundo trimestre de 2013 sem essa receita extraordinária, esse ganho extraordinário que tivemos. Agora eu passaria para o Roberto Veríssimo para que ele faça uma exposição dos principais números. E no final nós voltamos para comentar sobre as nossas expectativas para o segundo semestre e, consequentemente, para o resultado do exercício 2014.
Bom dia a todos. Na página 3, a gente mostra a evolução da receita bruta. No primeiro semestre, a gente está com um crescimento acima de 26%. 5,5 bilhões de faturamento, Já é um faturamento 1,2 bilhão maior do que o primeiro semestre do ano passado. Mostramos ali o crescimento mesmo as lojas também, conforme o Marcelo já comentou, em cima de uma base o ano passado que foi ao redor de 9%, né, uma base já representativa, então um crescimento muito alto em cima de uma base representativa. E destacamos também o crescimento da internet, dois trimestres seguidos crescendo no patamar de 44%. No primeiro semestre e no segundo trimestre, as vendas da internet já representaram aproximadamente 16% das vendas totais da companhia, acima do ano passado, quando representavam mais ou menos 14%. O que reforça a nossa estratégia de crescimento da internet, nossa estratégia de multicanalidade, de ser uma empresa totalmente integrada com o e-commerce e as lojas físicas. Na página seguinte, na página 4, a gente mostra a evolução do lucro bruto. O crescimento do lucro bruto no segundo trimestre foi na casa de 23%, um crescimento bastante alto também. A margem bruta contábil caiu 1,1 ponto percentual, basicamente em função do mix. Nesse trimestre a gente teve uma venda de televisão e smartphones muito alta, né, principalmente em função da Copa do Mundo. Então, dentro da nossa expectativa, a gente teria um efeito do mix. E uma outra parte é um efeito de aumento de substituição tributária, principalmente nesse trimestre, porque justamente essas duas categorias são categorias que têm uma incidência maior de substituição tributária sobre as vendas totais, comparadas, por exemplo, com outras categorias como móveis, que perderam participação nesse trimestre. Então, a carga total de substituição tributária aumentou nesse trimestre e acabou afetando em mais ou menos 0,50, 0,60 ponto percentual. Se a gente comparar o lucro bruto sobre receita bruta, o que elimina essa distorção, que é só uma distorção contábil, né, onde se classifica o imposto, se é na linha de imposto ou se é na linha do custo, né, que é o caso da FT, a margem bruta caiu apenas 0,5 ponto percentual, e aí basicamente em função do mix desse trimestre, que foi relativamente atípico por causa da Copa do Mundo. Em seguida, a gente comenta um pouco as despesas operacionais, uma diluição de 1,5 ponto percentual, principalmente na linha de despesas com vendas, né, uma diluição muito forte. E a equivalência patrimonial, com destaque para o resultado da Luizacred, conforme o Marcelo comentou. Muito consistente, já praticamente 2 anos dando resultados todos os trimestres de forma muito consistente, com um retorno sobre o patrimônio líquido ao redor de 30% nesse trimestre. Então, é um resultado aí muito sustentável também. Na página seguinte, mostramos a evolução do EBITDA. No trimestre, uma margem de 5,7%, no semestre, 5,5%. Os grandes drivers aí do aumento do EBITDA, como a gente mencionou, foram a diluição de despesas e a equivalência patrimonial, que mais do que compensaram o efeito mix e substituição tributária na margem bruta, fazendo com que a gente tivesse um crescimento no EBITDA na casa de 40% nesse trimestre. No próximo slide, a gente comenta um pouco o resultado financeiro. As despesas financeiras líquidas, elas cresceram 39%, bem em linha com o CDI, que cresceu um pouco mais do que 40% nesse período, com destaque para as antecipações de cartões. Elas cresceram mais do que a média, porque elas sofrem o efeito tanto do aumento do CDI quanto do aumento das vendas, que cresceram quase 30%. Né? As despesas financeiras, sem considerar a antecipação de cartão de crédito, elas ficaram praticamente estáveis ano contra ano, apesar do aumento do CDI, o que indica aí uma melhora na eficiência financeira como um todo. Depois a gente comenta um pouco o capital de giro. Nesse trimestre, a gente teve um aumento da necessidade de capital de giro, como um percentual da receita bruta. Esse aumento não foi por conta dos estoques, né? Pelo contrário, a gente melhorou o giro dos estoques e os estoques terminaram no mês de junho num nível bastante normal. Também ao contrário do que muitas notícias falaram de que as empresas de nosso setor poderiam estar super estocadas, né, e fazer uma série de liquidações, nosso estoque está super normal e a gente comprou o quanto a gente queria ter comprado e vendeu o quanto a gente planejou vender também. E a gente adotou uma estratégia que acabou afetando a conta de fornecedores. Foi uma estratégia muito acertada para realizar a venda na Copa do Mundo, foi antecipar as compras que seriam feitas em maio e junho para março e abril, e com isso a gente antecipou também os pagamentos, e pagamentos que seriam feitos no terceiro trimestre acabaram sendo feitos no segundo trimestre, reduzindo o saldo de contas a pagar de mais ou menos 1,5 bi em março para 1,2 bi em junho, o que indica também que os pagamentos no terceiro trimestre serão bem menores, favorecendo aí o fluxo de caixa operacional daqui para frente. E a tendência, né, do segundo semestre é sempre de redução da necessidade de capital de giro, historicamente, é sempre assim no nosso setor, na sazonalidade das nossas vendas. Com isso, a gente teve uma redução na alavancagem da empresa de 2,1%. Vezes o EBITDA para 2 vezes o EBITDA. A variação da dívida está diretamente associada à variação do capital de giro, e conforme o capital de giro volte a níveis normais, a dívida também deve seguir a mesma tendência. E com destaque aqui para o fato de que o EBITDA dos últimos 12 meses, ele saiu do patamar de 300 milhões um ano atrás para 500 milhões atualmente, né, foi um crescimento da ordem de 60%, o que ajudou na redução da alavancagem como um todo e deve seguir essa tendência daqui para frente também. O último destaque aqui na parte financeira, nesse trimestre, foi o alongamento do perfil da dívida, a emissão do nosso primeiro rating corporativo pela Standard & Poor's, e a redução da alavancagem. Depois comentamos na página 7 a evolução do lucro líquido. No semestre estamos com 47 milhões, no trimestre 27 milhões, equivalente a um retorno sobre o patrimônio líquido também da ordem de 15% anualizado. E na página 8 comentamos um pouco sobre a Luizacred, ela continua crescendo bastante. O faturamento da Luizacred cresceu também na casa de 2 dígitos, com destaque para o uso do cartão dentro do Magazine Luiza, que cresceu 34% nesse trimestre, o que é um bom indicador de como os nossos clientes estão mais ativos e fazendo mais recompras dentro do Magazine Luiza, né? Uma indicação de fidelização muito importante para a gente. A participação do CDC e do empréstimo pessoal diminuiu, também são indicadores aí da nossa política conservadora de aprovação de crédito. Com isso, o atraso da carteira continua bastante estável e com a mesma perspectiva. E com isso a Luizacred tem conseguido crescer receitas, né, o cartão tem gerado muitas receitas, tem conseguido diluir provisões, né, o volume de provisões sobre carteira caiu bastante, de 4,2% para 3,5% da carteira, e junto com uma administração bastante rigorosa das despesas operacionais, A Luizacred conseguiu também aumentar bastante em 80% o seu lucro e o seu retorno de novo na casa dos, manter o retorno na casa dos 30%. Depois passo para o Marcelo falar das expectativas.
Ok, Roberto. Eu gostaria de falar um pouco sobre essas expectativas para 2014, principalmente agora o segundo semestre, onde nós esperamos continuar o crescimento das vendas na base dois dígitos, mais baixo do que o primeiro semestre. É bom sempre mencionar que a comparação do primeiro semestre de 2014 foi favorecido por conta do primeiro semestre de 2013, e agora o segundo semestre nós vamos ter uma base mais forte, mais robusta, que foi o segundo semestre do ano passado. Mesmo assim, a nossa expectativa, nós estamos bastante confiantes de continuar crescendo dois dígitos, um pouco mais baixo do que o que nós apresentamos agora nesse primeiro semestre. As redes que nós integramos, Baú e Maia, continuam aumentando a sua produtividade, a sua performance, crescem, inclusive, num patamar superior à média da empresa, e também o e-commerce, que nós esperamos crescer entre 25% a 30% agora no segundo semestre desse ano. Com relação à margem, nós esperamos gradualmente voltar ao patamar de 28%, porque o mix de categoria volta ao normal, não temos mais o efeito Copa do Mundo, como o Beto mencionou agora há pouco. Continuamos com o nosso projeto de implementação de medidas de gestão cada vez mais eficaz dos nossos estoques, idem para a questão de preço, nosso sistema de pricing. E a melhora do mix de produtos vai fazer com que a gente melhore a margem agora no segundo semestre. Consequentemente, vamos continuar ainda diluindo despesas. Nós, além de aumentarmos, temos aumentado gradualmente a receita de serviço. A Luizacred, a estimativa que nós temos para o segundo semestre é também altamente positiva em termos de resultado. E com tudo isso, nós esperamos também uma melhoria na margem do EBITDA agora do segundo semestre, já que, voltando a 2013, nós tivemos no primeiro semestre 5,2%, passamos agora para 5,7% e temos a expectativa de continuar melhorando a margem do EBITDA e também do lucro líquido da companhia. Eu gostaria de fechar sempre lembrando um pouco do histórico da empresa e o que nós temos falado a cada trimestre. Tivemos um 2010 excelente, todo o mercado, todo o varejo, o Brasil cresceu 7,5%. Em 2010 e 2011, com a aquisição das duas redes, nós focamos durante dois anos na integração dessas duas redes, fomos muito bem sucedidos. No fim de 2012, tínhamos todas as 250 lojas integradas à companhia em todos os aspectos. E em 2013, começamos a construir um resultado positivo em função da eficiência, em função da maturação das lojas, em função de tudo aquilo que nós temos comentado com os nossos investidores e analistas ao longo dos trimestres. Então, o resultado de 2013 já foi muito superior aos de 2012 e 2011, e a nossa expectativa é encerrar o ano 2014 com um resultado superior ao de 2013, mesmo incluindo o ganho extraordinário da venda do CD, o que é uma performance bem superior em 2014 em relação a 2013. De números absolutamente recorrentes, sem nem receitas, nem despesas extraordinárias a apresentar em 2014. Nós estamos muito confiantes com isso, nós estamos vivendo um bom momento, é uma conjugação de fatores que faz com que a empresa venha num crescimento dos seus resultados, das suas vendas, da melhoria da margem do EBITDA dela e também do lucro líquido. Então, nós estamos muito confiantes nessa trajetória de apresentar resultados positivos, mas de uma forma gradual e consistente. Isso nós temos falado em todos os trimestres, e isso vem acontecendo a partir de 2013 de forma absolutamente consistente. Eu agradeço a paciência de nos ouvirem, e agora nos colocamos à disposição. Temos aqui toda a diretoria da empresa, o Fabrício, diretor comercial, o Frederico, nosso CEO, a Isabel, nossa diretora de administração e controle, além de mim e do Beto, tem o Marcelo Ferreira, que é o diretor da Luizacred, enfim, está aqui toda a diretoria executiva da companhia à disposição de vocês para responder a qualquer indagação que vocês venham a ter. Então, agora passo a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. O senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu queria explorar um pouco esse crescimento de top line, né? Foi bastante forte. Vocês já comentaram um pouco sobre isso e também no release tem um pouco aí falando da performance de TVs, de smartphones, enfim, a gente sabe que isso ajudou muito, mas eu acho também no relativo, até com o mercado, com as empresas fechadas que a gente tem conversado e também a Via Varejo, a performance de vocês ficou bastante descolada, né? Então descolou um pouco do cenário macro, enfim, acho que é um conjunto de coisas que vocês falaram. O que eu queria entender é se vocês têm uma quebra do same store sales para loja madura, de repente com mais de 3, 4 anos, ou de repente por região, né? O Nordeste obviamente deve estar puxando para cima esse crescimento. Eu queria ter uma ideia, de repente, se no Sudeste ou no Sul, como é que está o nível de crescimento. E também, sobre julho, queria entender um pouco, independente assim, de vocês darem um número em si, vocês já comentaram que esperam um double digit aí, um pouco mais baixo no segundo semestre, mas queria entender se vocês sentiram uma desaceleração importante da primeira quinzena para a segunda quinzena, em termos de crescimento. Obrigado.
Ok, Fábio, é sempre um prazer ver você como nosso primeiro perguntador, vamos dizer assim.
Obrigado.
Mas sempre com perguntas interessantes. Nós não fornecemos dados externamente sobre essa quebra que você pede. A gente, evidentemente, que nós temos. A gente pode dizer que do crescimento tem aí, isso nós fornecemos, 42% do e-commerce. O Nordeste cresceu mais do que a média da empresa, as antigas lojas Maia. As lojas do Baú também crescem mais do que a média da empresa. Isso é exatamente o aspecto de maturação das lojas, de consolidação das lojas. Lembra que foram adquiridas em 2010, 2011, então o processo de primeira integração, 2012, e começa a haver essa consolidação, essa maturação de 250 lojas. Então, isso nós temos essas peculiaridades do crescimento. Agora, o crescimento de 25%, nós atribuímos a uma série de fatores, além da maturação da loja que acabei de falar. Nós estamos falando de um planejamento de compras que nós julgamos que fizemos bem feito, e, consequentemente, as vendas se realizaram, o nosso planejamento de vendas aconteceu em função do planejamento de compras. A nossa participação na Copa do Mundo foi muito intensa, cobrimos o Brasil inteiro, a chamada mídia net, né, que até muitos municípios do Brasil que nós não estamos presentes, e uma energia muito positiva da nossa equipe, que nós temos que atribuir o mérito a toda uma grande equipe que com uma comunicação muito intensa e uma, né, uma adesão muito intensa de toda a nossa base, tanto online como offline, e que correspondeu a esse crescimento de vendas. É lógico que na Copa do Mundo, principalmente no segundo trimestre, mas também no primeiro trimestre, televisores e também telefonia puxaram para cima num evento único que é a Copa do Mundo. Então são esses os fatores principais que depois podemos falar um pouco mais sobre o assunto, mas esses são os mais importantes. Em julho, a gente já começa a comparar julho desse ano com julho do ano passado, mas tivemos um mês de julho muito bom, já celebramos a nossa meta e crescemos dois dígitos médios, vamos dizer assim. Foi muito importante para nós já começar no segundo semestre muito bem. Acabamos de fechar o mês de julho, ontem à noite, e, portanto, hoje de manhã, a gente já celebrou um primeiro mês positivo. A nossa confiança no segundo semestre continuar crescendo dois dígitos. Evidentemente que à medida que for se aproximando do final do ano, com o crescimento que vocês perceberam nos trimestres passados, e principalmente no terceiro trimestre e quarto trimestre, o grau de comparação, a base de comparação é mais difícil. Mesmo assim, a nossa expectativa, mais que expectativa, confiança, é que nós vamos continuar crescendo dois dígitos. Não tão altos como nesse primeiro semestre, fator Copa, mas continuar crescendo sim. Dois dígitos positivos. Você quer acrescentar algo, Frederico? Fábio, satisfaz a você a resposta?
Sim, sim. Só para ter certeza que eu entendi, quando você comentou de julho, seria dentro da faixa de 10 a 20, né? O que você quis dizer com dois dígitos médios.
Eu acho que acima de 20 é alto. Baixo é 10.
O dígito então... vai até 99.
Não, mas eu acho o seguinte, só para a gente entender, acima de 20% é alto. 10 é baixo, mas dois dígitos, 10 é baixo, mas são dois dígitos. Então, médio, acho que você está bem próximo. A gente não divulga mensalmente, como você sabe, mas você está muito próximo. A sua leitura tá perfeita.
Deixa eu só discordar de você, eu não acho 10 baixo, não, no cenário atual.
Não, mas nós estamos falando de dois dígitos, entende? Ele é alto, mas como dois dígitos é baixo, é o dois dígitos mais baixo que tem, é os 10%, é isso que eu quero dizer.
Tá, só um último follow-up, você diria que a curva de maturação das lojas está mais acelerada do que historicamente, ou você acha que esse componente TV e isenção de PIS COFINS para smartphone, tablet, foi o que ajudou bastante nesse boost? Assim. Óbvio que é uma combinação de coisas, mas para entender se na nossa modelagem a gente deveria considerar uma maturação de lojas um pouco mais rápida do que o usual.
Não, você veja que Nordeste 2010, então 2011, 12, 13... 3, 4 anos é o tempo médio de maturação. O Magazine já adquiriu 13 redes. Então, geralmente, 3, 4 anos. Até uma loja nova também tem um grau de maturação maior ou menor. Shopping center é um pouco grau de maturação mais longo. Então, depende muito, mas varia. 3 a 4 anos é uma média boa em termos de maturação de loja. Para que a loja entre no seu, vamos dizer assim, voo de cruzeiro. Entrou no voo de cruzeiro, não está mais... Agora é manter o crescimento normal, vamos dizer assim, da média da empresa.
Tá ok. Muito obrigado, Marcel.
Ok, Fábio.
O senhor Marcel Moraes, do Deutsche Bank, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Marcelo ou Roberto, eu queria focar mais na Luiza Cred e entender... olhando para os parâmetros de inadimplência, se vocês viram alguma mudança de comportamento, porque o segundo TRI trouxe algumas mudanças para algumas empresas que publicaram. Então, se houve alguma mudança nesses parâmetros de inadimplência, se vocês continuam confortáveis, como mencionaram, no que diz respeito à concessão de crédito, olhando para frente, e qual tipo de provisionamento, aonde vocês acham que vai estabilizar o índice de cobertura da companhia? Obrigado.
Bom dia, Marcelo. Falando da Luiza Cred, o que poderia falar é que o índice de provisão está normal, assim, ele já vem acontecendo nesse patamar de 3,4%, 3,5% sobre a carteira. A gente não tem, a gente tem sentido uma estabilidade, né? Como os indicadores da carteira em atraso mostram no NPL, né? O que indica que não tem havido nenhuma alteração, nenhuma deterioração, nenhuma mudança na nossa perspectiva para o resultado da Luiza Cred como um todo. Acho que os últimos 3 trimestres foram muito parecidos e muito consistentes, e a gente acredita que fizemos uma revisão do orçamento, por exemplo, para o fim do ano, e a gente está confortável com os indicadores que a gente tem apresentado, e a gente acredita que eles são sustentáveis e devem continuar evoluindo positivamente até o final do ano e para o ano que vem também. Acho que vale mencionar só uma coisa, que assim, você percebe que a gente reduziu um pouco a participação do CDC e aumentou um pouco a do cartão de crédito. O cartão de crédito tem uma inadimplência menor do que a do CDC, né? E isso é muito positivo. A nossa base de cartões, ela tem ficado mais ou menos estável. Então, esse crescimento do faturamento do cartão de crédito, crescimento do uso do cartão dentro do Magazine Luiza, é positivo para o resultado da LuizaCred, porque é um sinal de que os clientes estão cada vez mais ativos, gastando mais, né, o portfólio a base de cartões está cada vez mais madura, e uma base de cartões cada vez mais madura significa cada vez mais rentável também. Então, acho que esses são os principais indicadores que a gente pode falar da LuizaCred, do resultado atual e das perspectivas aí de curto prazo para a LuizaCred também.
E, Roberto, se você puder dar uma ideia para a gente de como que, daí, sem olhar para inadimplência ou custo de captação, mas olhando para os indicadores operacionais da LuizaCred, vocês, eu imagino que já tem alguns projetos que vêm permitindo uma melhora na produtividade da operação da LuizaCred. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes, só para a gente entender até onde teria espaço para uma contínua melhora desse resultado, eu agradeço. Obrigado.
Legal. Bom, começa primeiro com receitas, né? As receitas estão crescendo. O custo de funding naturalmente aumentou, mas a LuizaCred tem conseguido compensar esse aumento do funding com uma necessidade de provisões menores e com despesas operacionais menores, né? Existem vários projetos, né? Desde melhorias nos modelos de credit score, nos modelos de concessão, nos processos de cobrança, que acabam fazendo com que a tendência de inadimplência seja estável e possivelmente levemente ou gradualmente melhores, né, da forma como elas têm sido esse ano comparadas com o ano passado. E no nível de despesas operacionais, a gente tem feito um trabalho muito grande para manter as despesas operacionais, diluir as despesas operacionais da LuizaCred. Isso tem acontecido, né? Começou o ano passado com um projeto que a gente desenvolveu de otimização e de aumento de produtividade. Esse projeto caminhou ao longo do ano passado, está na segunda fase esse ano, está caminhando esse ano, e é sempre um trabalho de busca, né, de aumento da eficiência da operação, e a gente ainda pode conseguir um pouco mais, né, mas de qualquer forma, se a gente comparar o primeiro semestre, despesas operacionais comparadas com o ano passado, cresceram muito pouco, né, cresceram bem menos do que a receita da LuizaCred. Então, ela também diluiu despesas operacionais.
Perfeito. Obrigado, Roberto. Obrigado, Marcelo.
Obrigado, Marcelo.
Tá. Obrigado, Marcelo.
A senhora Iris Gares, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, boa tarde. Na verdade, eu queria voltar no ponto do Marcelo, que sobre o índice de cobertura, e entender um pouco as tendências para frente para nível de provisões que passam pelo PNL da LuizaCred. Neste tri, a carteira cresceu uns 18%, né, e o indicador de inadimplência acima de 90 dias, até, na verdade, no ano contrário, subiu um pouco, de 10% para 10,6%. Ao mesmo tempo, vocês reduziram as provisões bucados no PNL em 3% ano contra ano. Então, o índice de cobertura caiu para 122%. Então, essa tendência, agora, a gente já viu nos últimos tris, até de forma mais acentuada nos últimos dois tris. Mas olhando para frente, me parece que, e me corrijam se eu estiver errado, mas errada, mas me parece que uma tendência, uma dinâmica um pouco insustentável, não muito sustentável, como dado o cenário macro e até dado que a inadimplência levemente subiu, ao contrário, imagino que daqui para frente vocês vão ter que subir essas provisões de novo até para para manter o índice de cobertura, se não no nível atual, subiu o índice de cobertura um pouco mais de uma forma cautelosa. Então, da mesma maneira que essa queda no índice de cobertura tem ajudado no resultado da Luizacred nos últimos três, isso obviamente pode pesar nos resultados daqui para frente. Então, eu queria entender como que vocês vão enxergam essa dinâmica para frente. Obrigada.
Oi, boa tarde, Irma. Obrigado pela pergunta. E eu até não tinha comentado antes sobre o índice de cobertura com o Marcel. Deixa eu aproveitar então também essa oportunidade. O índice de cobertura, nos últimos cinco trimestres, ele tem sido estável ao redor de 120%. Né? Se você voltar lá atrás, ele chegou a atingir um patamar mais alto e... porque a carteira de CDC estava crescendo. Então, a gente fez um aumento de provisões lá no passado e por conta da carteira de CDC que estava crescendo e o CDC, naturalmente, tem uma inadimplência um pouco maior do que a do cartão. Nos últimos trimestres, a carteira de CDC já se estabilizou. Isso quer dizer que o índice de cobertura pode voltar ao nível normal. E, portanto, ele voltou aí para esse patamar ao redor de 120%. O índice de cobertura, ele, assim, não é uma meta da empresa em si, ele é um cálculo, né? As provisões são feitas com base no modelo de expectativa de perda do banco, do Itaú, que é super conservador, e leva em consideração o credit score dos clientes, a expectativa de perda das safras mais recentes e tudo mais. Existe uma confusão que muita gente associa o índice de cobertura nossa com o dos bancos, por exemplo, né? O do Itaú, do Bradesco e tudo mais. Então eu queria até aproveitar para fazer uma explicação, que é o seguinte. Carteiras de crédito parecidas com a da Luizacred, que são mais rotativas e tickets baixos e prazo baixo, né, a carteira de crédito da Luizacred de 5 meses, né, tendem a ter um índice de cobertura parecidos com o nosso. Quando olha a carteira de um banco que tem 170, 180, às vezes 200% de índice de cobertura, é porque tem muito crédito para pessoa jurídica. E grandes empresas, principalmente. Quando nesse tipo de negócio, você tem que fazer provisão e o crédito está em dia. Então, isso leva o índice de cobertura para um nível muito alto, porque você tem provisão para um crédito que está em dia. Então, não tem nada de carteira em atraso e você tem provisão. E aí, na média, joga esses índices desses bancos para um patamar muito mais alto do que o da Luizacred. Agora, o patamar da Luizacred de 120%, ele é bastante confortável. A Luizacred, ela tem mais de 80 milhões de provisões adicionais ao mínimo exigido pelo Banco Central, de acordo com a 2682, por exemplo, né? Então, a gente está bastante confortável com o nível de provisão da carteira atual da Luizacred e também com o nível de provisões que a gente tem feito nos últimos trimestres para suportar as perdas dos próximos trimestres também.
Legal, obrigada. Ficou bastante claro. Mas olhando para frente, essa dinâmica de ter uma queda nas provisões enquanto a carteira está crescendo, essa provavelmente não deveria continuar nos próximos trimestres. Deveria as provisões que passam pelo P&L da Luizacred deveriam ficar pelo menos estável, na verdade, deveria manter, voltar a crescer, ainda mais com aquela leve subida da inadimplência, certo? e ainda mais dado que agora a carteira está mais ou menos estabilizada entre CDC e Catão, né?
Deixa eu abordar um pouquinho diferente do que o Beto falou, só para entender como é calculada a PDD.
Marcelo Ferreira falando,
só para... Primeiro, quem calcula a PDD é o Itaú, tá? Então é totalmente independente aqui do Magazine Luiza, né? E como é que ele faz? Ele pega cada crédito que foi dado e vê o nível de risco daquele crédito e coloca um valor associado àquela PDD de acordo com o modelo do IFRS, tá? Depois ele soma todos esses valores, que vai dar um valor, e o índice de cobertura é esse total dividido pelo NPL. O índice de cobertura não é um objetivo, como falou o Beto. Então, eu estou olhando cada crédito aqui, vendo aqui. Por que a PDD está diminuindo? Porque, na medida que eu olho esses créditos aqui, o risco comparado com o ano passado é menor que a gente tem no ano passado. Quer dizer, os créditos, a partir de uma... Quer dizer, a gente teve uma política de crédito mais conservadora, eu tenho na minha carteira... riscos de crédito menor que o ano passado. É por isso que você está vendo a diminuição da PDD. Agora, o índice de cobertura, se você olhar, em junho de 2013 era 126, mas em setembro de 2013 era 117. 118 em dezembro de 2013, foi para 126 em março e agora é 122. Ele está muito estável aqui, dentro disso aqui. Mas não é o objetivo. É, logicamente, um índice de cobertura menor que 100%, você deveria ficar assustado. Mas o índice de cobertura nessa faixa aqui está perfeitamente confortável. O que quer dizer o índice de cobertura aqui? Eu tenho 120... Se todo mundo atrasar, acima de 90 dias atrasar aqui, eu consigo pagar 122% aqui. Então, é bastante confortável esse nível de provisão. Então, dizendo para você, se a inadimplência subir, a provisão vai subir? Certamente. Mas o que a gente está dizendo é que a qualidade da carteira de crédito aqui, comparado com o mercado, é melhor. Então, ainda bem que a diferença vai subir, a gente vai subir menos que o mercado. Então, a gente está com uma carteira, e comparado com os anos anteriores, é uma carteira de crédito muito melhor em termos de crédito. Então, é isso.
Ok, Ivan.
Obrigada.
O senhor Victor Falzoni, do Brasil Plural, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria saber se a gente podia ter um pouco mais de visibilidade sobre o investimento que foi feito no patrocínio da Copa do Mundo, se todo esse investimento ele já foi contabilizado, e por que teve uma diluição de despesa tão forte em selling e isso daí não se verificou no DNA? Vocês podem dar um pouco de cor nesse sentido?
Frederico.
Bom, boa tarde, Vitor. Frederico, diretor de marketing e vendas da companhia. Bom, enfim, nós tivemos aí um semestre absolutamente fantástico do ponto de vista de crescimento de vendas, né? Nós tivemos aí mais de 20% de crescimento com same-store sales. E a despesa de venda ela é composta, além de marketing, de várias outras despesas associadas ao processo de venda, como, por exemplo, o salário dos gerentes das lojas, o salário dos regionais, o salário dos caixas e apoios, a parte fixa do salário fixa e variável do salário dos vendedores, né? E, muito importante também, despesa de distribuição, né? Despesa de logística. Com o crescimento de same-store sales de 20%, por mais que a despesa de marketing tenha ficado percentualmente estável em relação a esse crescimento de receita, todas as outras despesas que eu citei foram diluídas, né? Então, a despesa de aluguel das lojas foram diluídas, as despesas do salário dos caixas, da despesa do salário dos gerentes, dos regionais, e as despesas de distribuição também foram diluídas em função do altíssimo crescimento de same-store sales, além, obviamente, de fatores mais estruturais, como questões, por exemplo, da melhoria da operação do Nordeste, aumento de eficiência nas ex-lojas do Baú também. Isso tudo ajuda e contribui para uma diluição significativa de despesa com venda, que é o grosso da nossa despesa. A despesa como administrativa, como está no release, ela tem efeito também de provisão de PLR que não tinha no ano passado.
Tá certo, obrigado.
O senhor Luiz Festa, da Votorantim Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos, obrigado por pegar a minha pergunta.
Bom, eu queria conversar um pouquinho com vocês, voltando ao varejo, em termos de nível de estocagem, né? Vocês já comentaram que vocês estão com um estoque bem ajustado, mas eu queria saber se vocês conseguem comentar um pouquinho sobre os concorrentes, no sentido, se vocês estão entendendo que existe um ambiente promocional um pouco mais forte, provavelmente por conta de vendas, os concorrentes não tão fortes assim, então eu queria saber se isso tem de alguma maneira atrapalhado no curto prazo, até que momento vocês acham que isso poderia acontecer. Uma segunda pergunta com relação à categoria de imóveis, como é que vocês estão esperando o comportamento do consumidor final, do cliente final, com relação a essa categoria para o segundo semestre, né? Vocês acham que é uma categoria que com um consumidor um pouco mais conservador com relação às compras, pode ter algum problema nesse segmento ou não? Obrigado.
Fabrício. Bom, boa tarde, Luiz. Quem está falando é o Fabrício, sou diretor comercial da companhia. Em relação aos estoques, como o Beto falou, a gente está com os nossos níveis de estoques bastante normalizados, né, e dentro do planejamento também para o segundo semestre. É difícil falar sobre o estoque da concorrência, mas pelo que a gente viu no mês de julho, até pela nossa performance, não notou nenhuma deterioração de preço na ponta, não. Isso não aconteceu. Né? Não teve nenhuma liquidação, nem nenhuma categoria, nem linha branca, nem na linha de imagem, que são as categorias mais concorridas. Então, os preços estão absolutamente normais. Né? Com relação a móveis, é uma categoria que ela perdeu participação no primeiro semestre devido ao aumento da participação da linha de imagem. É uma categoria que ela andou de lado no primeiro semestre. E a nossa perspectiva para o segundo semestre é que a gente cresça, não cresça nos níveis de dois dígitos altos, mas deve crescer em torno de entre 5% e 10% nessa categoria. Então é uma categoria que a gente espera que performe melhor no segundo semestre, porque não tem mais o efeito da categoria de imagem. A gente espera crescer tanto na categoria de imóveis quanto na categoria de linha branca. Essa é a nossa perspectiva para o segundo semestre.
Ah, ok. Só mais uma pergunta, se vocês me permitirem. Olhando o desempenho das lojas assim, durante o primeiro, o segundo trimestre, vocês acham que existe mais algumas lojas a serem fechadas por desempenho um pouco mais fraco? Enfim, agora que passou o período de Copa, acho que talvez vocês devam ter aproveitado esse período mantendo algumas lojas abertas, caso fosse o caso de fechamento o futuro, mas eu queria saber se existe a perspectiva de fechamento de mais alguma loja por diminuição de desempenho. Obrigado.
Olha, enfim, a avaliação de... A gente tem hoje 744 lojas, né, no nosso no número, né? Então, acho que esse é um número dinâmico, né? A gente está abrindo... Vamos abrir várias lojas esse ano ainda, né? Temos mais de acho que 20 contratadas. E as lojas, a gente tem uma avaliação constante, mensal, de desempenho delas. Então, não há nenhuma grande tendência de fechar loja, muito pelo contrário. O crescimento sem torceios do primeiro semestre tornou várias lojas que estavam deficitárias superavitárias, e a perspectiva dessas lojas continua positiva para o segundo semestre, embora, obviamente, não com a mesma faixa de crescimento, mas um semestre que... sazonalmente para o varejo sempre é favorável, o último semestre do ano, né? A gente não costuma fechar nenhuma loja antes do período de festas, Natal, etc. Então eu diria que não temos tendência de fechar lojas para esse semestre, pode acontecer uma ou outra conforme desempenho operacional, resultado, problemas de contrato de aluguel, mas nada sistemático e nenhum fechamento de grupos de loja. Isso não tem nenhuma perspectiva. Então, há uma tendência forte de aumento do número de lojas para o segundo semestre, porque nós vamos abrir várias lojas já foram contratadas.
Eu só gostaria de acrescentar que nós inauguramos duas lojas nesse semestre e vamos inaugurar mais 20 lojas no segundo semestre. Há uma perspectiva ainda, isso foi divulgado, tanto por nós como pela Via Varejo, de 15 lojas que está dependendo da liberação do CAD. Então, nós falamos que poderíamos estar inaugurando 30, 40 lojas. É mais ou menos essa média que nós pretendemos para esse ano, depende dessas 15, E é um crescimento orgânico natural que nós temos de 30 lojas em média por ano, de pontos que a gente identifica, shopping e assim por diante. Então eu gostaria de comentar que continuamos também investindo forte em tecnologia, em infraestrutura, logística, no nosso laboratório de inovação, enfim. Estamos com o nosso plano de investimento em pleno andamento. A empresa continua crescendo, mesmo as lojas, e também crescendo novas lojas, com ênfase no Nordeste do Brasil, que é uma região que cresce mais do que a média do Brasil como um todo, né? Onde nós temos reformado, já reformamos praticamente todas as lojas Maia e estamos inaugurando novas lojas na região Nordeste. Aquele fechamento, nós fizemos dois fechamentos de lojas com um número maior, cerca de 15 da primeira vez, foram aquelas lojas do baú que a gente viu claramente que não tínhamos como continuar com essas lojas. Demos mais um ano de oportunidade em outras 10, que foram essas últimas que nós fechamos agora no começo do ano. Como o Frederico falou, a gente deixa o final do ano, liquidação fantástica, e aí fechamos essas lojas. Mas todo constantemente nós fazemos as avaliações periódicas da performance das lojas, e se alguma loja não tem perspectiva de crescimento e tudo mais, a gente faz o fechamento, mas não temos mais nenhuma perspectiva de fechamento de lojas num número significativo, apenas uma, duas ou alguma coisa que for surgindo e por alguma razão a gente chega à conclusão que não merece a sua continuidade. Às vezes é até relocalização, também acontece, a gente fecha um e abre outra, mas o nosso plano de investimento continua normal e dentro do que nós orçamos para o ano de 2014.
Ok, muito obrigado.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Silva para as considerações finais.
Muito obrigado a todos novamente. Nós estamos muito felizes por apresentar esse resultado do primeiro semestre, da maneira como sempre vimos tratando aqui, de uma forma bem consistente e gradual ao longo do tempo, ao longo dos trimestres. Estamos confiantes de concluir o resultado do exercício um pouco acima da expectativa em função desse primeiro semestre e entregarmos também o que está previsto para o segundo semestre. Começamos bem esse semestre com o mês de julho, cobrimos ficamos acima da nossa meta, crescemos dois dígitos médios, como o Fábio estava comentando, de maneira que todo nosso management está muito confiante no resultado da companhia para 2014. Então, esperamos vocês novamente quando viermos a discutir o terceiro trimestre de 2014, sempre lembrando que o grau de comparação é em relação aos trimestres, ao terceiro e quarto trimestre, que foram também muito bons o ano passado, mas mesmo assim, num crescimento, o Beto comentou que nós já temos 1,2 bilhão de vendas nesse semestre, superiores ao mesmo semestre do ano passado. Então, muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2014 do Magazine está encerrada. Vocês podem desconectar sozinhos agora. Tenham um bom dia.